São 11 horas em Monte Alto. A partir desse instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 13 de abril de 2021, dia do beijo, dia do jovem e dia do office boy.
Essa edição 13.556 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
Frente fria pode provocar chuva em pontos isolados no interior de São Paulo, principalmente na região leste. O sol marca presença no período com nebulosidade. A temperatura continua em elevação e nesse momento termômetros marcam 25 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Drummond. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Jovens na UTI já são maioria e o uso de ventilação mecânica bate recorde.
A Receita adia o prazo de envio da declaração de imposto de renda para 31 de maio.
Alimentos ultraprocessados aumentam risco de morte por infarto e AVC.
Safra de laranja tem queda recorde em São Paulo e Minas Gerais.
O Brasil se aproxima de 12 milhões de recuperados da Covid-19.
Certidões de óbitos e nascimento digitais aumentam 162% na pandemia.
Paulistão, hoje mais duas partidas, Santo André e São Bento, Ferroviária e Corinthians.
Pré-Libertadores em Brasília, hoje o Santos recebe São Lourenço.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E nós estamos com o boletim de ontem do coronavírus em Monte Alto. Infelizmente, notícia ruim. Uma jovem de 22 anos perdeu a vida pela Covid. 22 anos, hein? A Bianca, que todos estavam orando por ela, durante a madrugada não resistiu e faleceu. Que descanse em paz. Agora Monte Alto já soma 92 óbitos, infelizmente, na nossa cidade. Estamos com 276 pacientes em tratamento. 17 estão na UTI, 5 na enfermaria e 254 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos da UTI, Monte Alto tem 8 leitos exclusivos para Covid na UTI do SUS. 10 leitos estão ocupados, 2 a mais. UTIs de convênio, temos 8, 10 estão ocupados também. Então, infelizmente, esses são os números. Diz que Covid, 3241-1023. Nós recebemos hoje várias reivindicações de pessoas que estão cobrando a vacinação para os idosos de 68 anos. Eu não sei se houve algum mal entendido ou as pessoas, né, não procuraram. A vacinação para 68 anos de idade ou mais, a vacinação de idosos, de 68 anos ou mais, as senhas foram entregues no dia 31 de março. E vacinados na segunda... Pode ver 31 de março que dia que foi. Na segunda-feira começou a vacinação. Já teve a vacinação para os idosos de 68 anos ou mais. Mas se você perdeu, agora você tem que fazer diferente. Você tem que ir na Secretaria da Saúde e fazer o agendamento. Está aqui, de acordo com a Secretaria de Saúde, vacina, etapa 9 e segunda dose para 75 e 76 anos. Foi quando aconteceu a vacina, ó, idosos de 68 anos ou mais retiraram as senhas para ser vacinados no anfiteatro. Mas isso aconteceu no dia 31 de março. Porque o próprio Ministério não pula. Se hoje está sendo vacinado 67, porque 68, 69 ou mais, já foram vacinados. Presta atenção agora para a segunda dose. Segunda dose é diferente. Quem não tomou a primeira dose, por exemplo, o idoso de 68 anos, que não tomou a vacina, ele pode procurar a Secretaria da Saúde para fazer o agendamento, para saber quando que ele vai tomar a sua vacina, a primeira vacina, que ele tem direito. Mas a vacinação para idosos de 68 anos ou mais já aconteceu. Pode ser que você não ouviu, não entendeu, não foi pegar a senha, não tomou a vacina. Tudo bem, não tem só um não, deve ter vários. Então procure a Secretaria da Saúde para fazer o agendamento. Chegando as doses, vocês serão comunicados. Mas houve sim a distribuição de senhas. No dia 31 de março foram entregues as senhas para os idosos da vacina de 68 anos ou mais.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje em um café da manhã com jornalistas que 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Até o momento, duas vacinas são aplicadas no país, as duas em caráter emergencial, a da farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e da farmacêutica Coronavac. Queiroga afirmou que o Ministério vai emitir uma lista por estado com as pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Diz também que esse trabalho de completar o esquema vacinal será feito em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS.
Vou explicar novamente, o Ministério não pula, não pode mandar vacina para uma idade se não vacinou outra antes. Teve a vacinação, sim, de 69 e 68. Agora é de 67. Ainda tem senhas online para você tomar a vacina de 67, que está sendo realizada hoje, essa vacinação. Terminando 67, vai começar a etapa 66 e 65. Depois vem 64, 63, 62, 61. Aí vem de 60. Vai abaixando para chegar na etapa. Não pulou, não. 68 já foi a vacinação. Mas se o idoso perdeu, ele tem direito da vacina, sim. Só que agora o procedimento é diferente. Tem que ir na Secretaria da Saúde, fazer o agendamento e aguardar. Chegando as doses, serão comunicados para tomar de 68. Não pulou de 69 para 67, não. Teve 69 e agora 68 ou mais. Quando fala 68 ou mais, é 68, 69, 70, 71. Hoje é o dia de 67, porque 68 já foi, como eu disse, distribuíram a senha no dia 31 de março. E no outro dia, praticamente, teve a vacinação, 68. Foi as informações que recebemos agora da vigilância. E também, pelo calendário que está aqui conosco, marca isso também. No dia 31 de março, foram entregues as senhas para as pessoas com 68 anos. Estou recebendo aqui, ó, da diretora. 68 anos, idosos 68 anos ou mais. As senhas foram entregues no dia 31 de março, a senha, e a vacinação começou um dia depois. Qualquer dúvida, pode procurar a Secretaria da Saúde. Mesmo que o idoso não tomou a primeira dose, ele tem direito de tomar. Só que o procedimento agora é esse. Tem que ir na Secretaria da Saúde, fazer o agendamento e aguardar quando chegar vacinas.
são 11:09, a hora da notícia, segunda edição.
Se combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Alho importado a cada 100 gramas, 1,75. No cartão Sabem Água, 1,65. Mamão formosa quilo, no Sabe Ganhe, 3,95. Tangerina Pucã quilo, 2,85. Cabotiá quilo, no Sabe Ganhe, 1,89. Ovos brancos médio dúzia, 4,85.
Tá Combinado, receita de economia no Sabem Água.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Agora é minha supermercado.
Ofertas, desta terça e quarta-feira. Bisteca da Copa Lombo Suína congelada, o quilo, R$11,90. Arroz tipo 1 brilhante, 5 quilos, R$17,90. Banana Nanica ou mamão formosa, o quilo, R$1,89. Pera importada, o quilo,
R$4,99. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:12, terça-feira, 13 de abril, recebendo a visita do Dr. Frederico Carneiro, claro, trazendo boas informações para os nossos ouvintes. Dr. Frederico, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, tudo certinho?
Tudo bem, graças a Deus.
Quer dizer, na pandemia, né? Guardadas as devidas proporções, né, Dr. Frederico?
Como a gente trabalha com saúde, trabalho essencial, então a gente não parou, certo? Porque a gente atende emergência, atende pacientes com necessidades especiais, então a gente não parou. Continuou o atendimento, mas tendo as precauções, né?
Com certeza. Doutor Frederico, o senhor falou em emergência, né? Eu queria perguntar o seguinte, com relação à emergência, às vezes a pessoa acha que ela não precisa desse atendimento de emergência e espera passar um tempo até que pode agravar a situação, né? Para ela não é emergência, mas quando chega no consultório, o dentista pode dizer, nossa, por que você não veio antes? Ela já estava numa situação de emergência.
O paciente tem, o brasileiro, né? O paciente, eles adiam o atendimento, né? E o que que ocorre? Você agrava. Por exemplo, um dente
complica,
que você,
né?
Complica. Um dente que você pode salvar antes do canal, né? Da endodontia, ele vai deixando até chegar um ponto que é irreversível, você é obrigado a fazer o canal. E mesmo a parte periodontal, né? A gengiva, se o paciente não trata antes, ele vai indo, vai perdendo o osso até o dente ficar completamente abalado, mole, e não tem mais o que fazer, a não ser extrair esse dente.
Até acaba perdendo, lógico.
Perdendo o elemento, né? Então, a pessoa deve procurar o profissional de 6 em 6 meses, para fazer uma revisão, tem que tomar cuidado, porque tem gente que fica fazendo pôr no aparelho e quando vai no consultório e está em manutenção, mas muitas vezes o profissional não olha a parte dentária, se tem cárie ou não. Então é importante procurar um profissional para ver essa parte.
Agora, algumas pessoas recorrem ao tratamento caseiro, às vezes, né? Isso é perigoso.
É, porque a dor de dente, como é que você vai tratar? Você tem que entrar, você tem que abrir o dente, você tem que drenar, você tem que entrar com antibiótico, anti-inflamatório. Porque se você, por exemplo, está com um dente, um abscesso, um flegmão, e a pessoa toma um anti-inflamatório, que o anti-inflamatório não precisa de receita, o que acontece? Encapsula o processo. Então você tem que tomar tanto o anti-inflamatório junto com o antibiótico para que ocorra a cura. E o próprio profissional tem que atuar.
Quando o senhor fala em dor, eu sempre lembro das suas entrevistas anteriores, né? Que as pessoas com dor acabam conseguindo fazer o tratamento com o senhor aí, né? A pessoa que tem medo do dentista, principalmente por causa da dor.
Sim, mas hoje em dia a gente tem várias técnicas que você faz com que o paciente não sinta nenhuma dor. Então é muito importante a técnica que o profissional usa, porque dor de dente não é fácil, né? Então, sentir dor na cadeira do dentista...
É muito incômodo.
É muito incômodo. Então, a gente usa técnicas que não dá dor no paciente.
Agora, se a pessoa não tiver condições de ir até o seu consultório, tiver dor, tiver algum problema, alguma coisa, o senhor tem como ir até a residência, domicílio?
É, a gente tem... Muitas vezes a pessoa está acamada e ela não pode se locomover. Que nem eu fui atender uma senhora que ela estava acamada, ela estava mordendo, fazendo uma força tão grande na boca, que em cima ela usava a prótese total, né, a dentadura, e ela estava sem. Ela fez a internação, ficou sem, e ela foi embora para casa, ela estava com o trisma e mordendo a própria rebordo, a própria gengiva, com o dente inferior. Aí eu fui... com muito custo, consegui colocar a prótese dela no local. Então, o que eu fui e parei com a dor, porque ela estava sentindo muita dor, devido a estar machucando o rebordo superior, né, a gengiva de cima. Aí eu coloquei a prótese e passou a dor.
Quer dizer, são situações desse tipo que o senhor atende, pessoa acamada, sem condições de ir até o consultório.
Extrair um dente, fazer alguma cirurgia.
Principalmente para tirar a dor da pessoa.
Então muitas vezes a gente não tem como o paciente se locomover, a gente vai e atende.
Voltando na emergência, né? É coincidência ou a pessoa passa a ter dor de dente à noite e nos finais de semana?
O que acontece?
O que acontece, doutor?
Não é coincidência,
não.
Não. É fisiológico.
Sim.
Porque quando chega à noite, a pessoa vai deitar. E no ato de deitar, aumenta a pressão na cabeça. Então aumenta o fluxo sanguíneo dentro do dente. E o dente já está comprometido, então parece que tem um coração. À noite ele dói mais.
Ele bate lá, né?
Bate lá. E mesma coisa a infecção. Quando ele deita, aumenta sangue nessa infecção. Então vai doer mais à noite, com certeza.
É porque o relato que nós temos aqui, a maioria tem dor de dente à noite e exatamente se explica por isso.
É, porque o aumento da corrente sanguínea.
Doutor Frederico, estamos recebendo aqui informação e perguntas no nosso zap. A pessoa tem 49 anos de idade, os dentes estão quebrando e tem que extrair tudo?
Então, eu preciso examinar.
Por que estão quebrando? O que leva a isso?
Olha, a cárie leva a isso, uma má formação dentária leva a isso, então tem que ser examinado. O que precisa ver, por que estão quebrando? O excesso de força também fratura dente, vai desgastando. O bruxismo, né? Você tem que colocar uma placa de mordida, então tem que ser examinado para sanar o problema. Porque é muito importante os dentes, não só para a fala, como a mastigação e a estética.
Com certeza, tem que identificar.
Então a gente tem que resolver esses problemas porque estão quebrando. Só um profissional competente que consegue resolver. A gente pode até reconstruir as coroas, entendeu? Não é extrair tudo. Não é a opção de extrair.
Tem que avaliar, né?
É, a extração é o último caso. Tem casos que você é obrigado a extrair tudo. Não tem jeito.
Não tem como salvar.
Não tem como salvar o dente. A pessoa vai de um jeito e com uma infecção tão grande que não tem mais o que fazer a não ser extrair e depois colocar uma prótese.
Doutor Frederico, o senhor tem plantão?
Eu trabalho de plantão, né? Tem que ligar, né? Ou passar um zap. Eu atendo fim de semana. Esse fim de semana não vou viajar, vou estar aqui, então vou trabalhar normalmente. Então a pessoa, como a dor aumenta à noite e no fim de semana, eu estou de plantão.
Pois é, ó. Pessoal, pode anotar o telefone, é o zap, é 98207-8114, é isso, né?
Sim.
E também tem o 98818-3375.
Correto.
Pode acionar o Dr. Frederico no plantão, na emergência, e o consultório lá na Novo Mundo 352.
Correto.
É o recado. Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado pela participação, pelas informações prestadas aos nossos ouvintes nesta terça-feira, doutor Frederico. Bom trabalho, um bom dia para o senhor.
Um bom dia, obrigado.
Obrigado. E oportunidade de trabalho com início imediato. Preste atenção. A Eventos RH está com vagas temporárias para a grande indústria de Monte Alto. Uma vaga para inspetor de produto, mas necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia e leitura, interpretação de desenho técnico mecânico. E também 3 vagas para operador de centro de usinagem. Também necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Os interessados deverão cadastrar o currículo com urgência no site www.eventosrh.com.br/vagas/ ou então enviar currículo pelo e-mail cv.malto@eventosrh.com.br ou então através do WhatsApp 16 997 42 86 34, e deve informar o cargo pretendido. Eventos RH, o nosso RH é positivo.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Bisteca da Copa Lombo Suína congelada, o quilo, R$11,90. Arroz tipo 1 brilhante, 5 quilos, R$17,90. Banana nanica ou mamão formosa, o quilo, R$1,89. Cera importada, o quilo,
R$4,99. É
lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, leite por leite.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Batata de primeira quilo, no Sabe, ganhe R$1,89. Maçangala ou goiaba vermelha exportação quilo, R$3,98. Tomate longa vida ou italiano quilo, R$3,28. No cartão Savinhago, R$2,89. Cenoura quilo, R$1,95. Banana nanica quilo, no Sabe, ganhe R$2,89.
Tá Combinado, receita de economia no Savinhago.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Vamos às ocorrências em destaque no plantão policial. Uma ocorrência de furto de um veículo foi no dia 7 à noite. O boletim foi registrado ontem. De acordo com as informações, levaram da rua Antônio Gonçalves, em frente ao número 181, um veículo Passat TS 1980 na cor branca, placa BKF8861, da cidade de Monte Alto. A outra ocorrência, furto em estabelecimento comercial, foi no dia 10, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. Foi num estabelecimento comercial na rua Nhonho Livramento, 871. De lá levaram um notebook e produtos cosméticos e perfumaria. De acordo ainda com informações do boletim de ocorrência, dois indivíduos quebraram a porta de vidro do estabelecimento e tiveram acesso ao local da loja e levaram os produtos que mencionamos. Outra ocorrência é um furto em um sítio. Sítio São José, no bairro Barreiro, foi no dia 9, o boletim foi registrado ontem. Mais uma vez, os bandidos aí, os ladrões, agindo na zona rural e levando fios e cabos. 135 metros no total, fios que estavam em um pivô de irrigação.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Roofs, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 26 minutos. Eu quero repetir aqui sobre a vacinação e respeito às pessoas que querem tomar a vacina, principalmente os idosos. Eu quero explicar mais uma vez que hoje estão sendo vacinados os idosos com 67 anos. E ninguém pulou nada, não. Porque 69 já foi vacinado, 68 já foi vacinado, já foram vacinados e hoje 67. Acontece que talvez alguns idosos não foram tomar vacina no dia que tinham que tomar. Para 68 anos, foram entregues senhas a partir do dia 31 de março. Lembro que depois nós tivemos dia 1º de abril, dia 2 de abril, foi facultativo, foi feriado, foi a sexta-feira da paixão, tudo. A vacinação de 68 anos começou no dia 5 de abril. 68 anos. Ou mais. 68, 69, 70 ou mais. Mas olha, não precisa ficar preocupado não. Se você que tem 68 anos e não tomou a vacina, agora o procedimento é diferente. Tem que ir lá na Secretaria da Saúde ou liga na Vigilância 3241-3343, fazer o agendamento, dar o seu nome direitinho, que chegando as doses vão avisar para 68 anos tomar a vacina. Mas a vacinação de 68 anos já foi realizada. Não pulou de 69 para 67, não. Teve 69, 68 e agora 67. A próxima etapa será 66, 65, talvez 64, 63, 62, 61, 60 e daí vai abaixando cada vez mais. Mas a vacinação de 68 anos já foi realizada. Se você não tomou, o senhor não tomou, a senhora não tomou, vocês têm direito de tomar a vacina. Só que tem que fazer o agendamento. Depois de muito tempo, nós estamos recebendo a visita da professora Nita. Nita, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham.
Você é professora. Você chegou a tomar a vacina já?
Tomei, João. Tomei ontem. Eu tenho um pouquinho mais de 47, né?
47,5, tudo
isso.
Bem.
Isso. E assim, só no momento que a gente chega ali, só o fato de você estar ali já é uma bênção. Aí quando você recebe a vacina, é um fiozinho da esperança de que isso começou a passar. Vai demorar ainda, mas a gente tem que ter esse pensamento, não é?
E ficar na expectativa para a segunda dose.
Sim,
agora,
sim,
né?
Eu já marquei na minha mente já 3 do 5, não vou esquecer tão fácil essa data, não.
É, porque agora começou ontem, né, para os professores e funcionários,
sim,
da educação,
isso,
né?
Isso, acima de 47 anos, professores e funcionários, felizmente, né? Porque a educação, ela tem que voltar na sua normalidade também, dentro dessa nova normalidade, né, João?
Você é responsável pela Univesp. Vai ter vestibular, orienta os nossos ouvintes.
Isso, João. Diante de tanta situação difícil, né, hoje eu venho aqui para dar uma boa notícia. Primeiro, importante que a gente contextualize o Monte Altense, que o Polo Univesp, ele está em funcionamento aqui em Monte Alto desde de 2018. É uma universidade pública, virtual, gratuita. Essa universidade, ela existe desde 2012. É a única universidade pública do Brasil, né, de forma virtual, de forma em AD. Nós temos já alunos formados no curso de gestão pública, que devem colar grau ainda esse ano, que por conta da pandemia acabou atrasando. Nós temos um pessoal que se forma esse ano em licenciatura em matemática, um pessoal que se forma o ano que vem, que são 5 anos em engenharia da computação, e o pessoal de ingresso, que aconteceu o ano passado, 2020, que estão aí no segundo ano, letras, matemática, pedagogia e também no eixo de computação. E agora, a partir de segunda-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, até dia 20/5, pelo site vestibular.univesp.br, abrem as inscrições para toda a população. Quem queira fazer, é necessário que tenha o ensino médio concluído ou a concluir no momento da matrícula, que é agosto. E aí é só entrar ali, é tudo virtual. São dados bem pessoais, não tem nada muito difícil. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui com o João e também é o meu WhatsApp particular, não, é para entrar em contato comigo, 16 99777-7144, ou então na EMEB Dr. Raul, que é onde funciona o Polo Univesp, 3242-1313, das 8 da manhã às 22. Eu atendo pelo WhatsApp, porque às vezes a pessoa está trabalhando, pode me chamar que eu atendo.
Anitta, você falou, né, o polo está funcionando na escola do Dr. Raul. Como que é o funcionamento desse polo?
É assim, João, o município, ele entra com o oferecimento do polo, do local, e com o funcionário, que tem que ser um funcionário da educação efetivo, isso é a tratativa do município. No caso, eu sou uma funcionária da educação efetiva, e o polo, ele tinha esse funcionamento. Eu entrei em 2018, depois eu fui para outra função. Nós tínhamos ali a Fabiana Belodi, que declinou da função por opção dela, fez esse pedido para a prefeita Maria Helena, e aí me foi oferecido, eu voltei. Então, essa é a tratativa do município. Por que na EMEB, Dr. Raul? Nós tínhamos antes na ETEC e veio para o Dr. Raul, porque é uma escola municipal. Para a comunidade, uma escola central, ficava mais fácil para as pessoas se locomoverem e tal. Ali, o que a escola tem? A internet de alta qualidade e o material físico, no caso, para o aluno, que se ele não tem um computador, se ele não tem um notebook, ele pode usar o polo para o estudo. De acordo com o MEC, as avaliações em uma universidade virtual, universidade EAD, ela tem que ser presencial. E assim o era até 2019. Em relação à pandemia, por conta da pandemia, nesse momento, mesmo as avaliações, elas estão acontecendo no momento virtual. Quando tudo isso passar, é importante que o aluno saiba, na hora que ele for se inscrever lá para o eixo que ele vai escolher, e eu vou falar um pouquinho dos eixos, ele tem que ver qual é o dia que está marcado lá. Então, por exemplo, ele vai para o eixo de licenciatura, é de segunda-feira. Ou ele vai para o eixo de computação, é às sextas-feiras. Isto, ele vai ter que ir no polo sempre? Não, ele pode ter que ir ao polo quando existir essa situação de prova presencial. Nesse momento, não, ninguém está indo ao polo, eles fazem tudo online. A não ser que o aluno, ele vai estudar, ele está com problema com o computador, ele está com problema com a internet, é só ele me avisar. Ele faz um agendamento e ele pode ficar no polo o tempo que ele quiser, estudando, fazendo as pesquisas, na função, é essa a função do polo.
Certo. Estou recebendo algumas mensagens que as pessoas estavam com saudades de ouvir a professora Anitta aqui. O Leandro Farinelli mandando um abraço, um beijo e muita saudade da minha professora. Deixa eu ver aqui também, ó. Gostaria de mandar um grande abraço à Anitta, nossa coordenadora da Univesp, uma profissional de altíssimo gabarito, certo? Giovanni e demais alunos do curso de gestão pública.
Isso, João. Olha, eu fico lisonjeada. A família Farinelli é uma família querida, né? É, eles estiveram lá comigo na EMEB Doutora Rita. E, assim, meu abraço aí para todos eles, né? Em especial para o Leandro. E o pessoal de gestão, ainda a pessoa do Giovanni, é o pessoal que eu acabei de dizer. Eles estão formados, João. Eles já concluíram o curso, que era o curso de 3 anos, então.
Giovanni e os demais alunos.
Isso, eles estão aguardando a colação de grau, que acabou atrasando também, porque eles precisaram de uma autorização para fazer a colação de grau online, o que nunca tinha acontecido, e agora o Univesp tem feito. Mas eles são os primeiros formandos do Polo Univesp de Monte Alto, é esse pessoal aí de gestão pública. O meu abraço a todos eles.
Certo. Agora, Monte Alto tem 12 vagas por eixo. O que é o eixo de licenciatura? Explica aí.
Então, é assim, João. Os eixos, eles se dividem em dois eixos nesse momento. Então, como eu estava falando do curso de gestão, nós tivemos muita procura e tem pessoas que me procuram ainda para perguntar. É importante esclarecer por que que Monte Alto não tem o curso de tecnólogo em gestão pública. Não é que Monte Alto não tem, o estado de São Paulo não tem. Então, o Univesp não abriu para esse segmento. Não abriu por quê? Porque eles têm uma parceria com a Fundação Paula Souza e eles estão em fase de reorganização. Até por questões financeiras, eles estão reorganizando e não nesse momento. O ano passado não teve, 2021 também não terá. Ah, então o curso acabou? Não, o curso não acabou. E nas reuniões e nas orientações que nós temos feito, eles deixam bem claro isso. O curso não acabou, eles estão temporariamente não acontecendo, tá? Nesse momento, o que Monte Alto terá? Então, terá o eixo de licenciatura, que quando o aluno entrar para fazer a inscrição, vai aparecer lá, licenciatura, tá? O que eu vou cursar? Mas eu quero pedagogia, é o eixo de licenciatura. Ou, se ele quiser, letras, é o eixo de licenciatura. Ou matemática, são os três eixos. No primeiro ano, o aluno do eixo, ele cursa no eixo de licenciatura, é o mesmo conteúdo que abrange essas três áreas do conhecimento. Depois, quando ele migra para o segundo ano, aí é específico para cada área. 12 vagas para isso. Então, de repente, a comunidade pode ouvir e falar, mas é tão pouquinho. Gente, o município, ele oferece a nível da cidade. Então, você vai concorrer dependendo de quantos inscritos nós tivermos. A demanda vai por número de vagas de acordo com as inscrições. Na região, nós temos Univesp em Jaboticabal, tem Univesp em Itaquaritinga, tem Univesp em Guariba. Então, quando o aluno faz a inscrição, ele opta por 5 polos. Então, ele tem 5 chances de poder se inscrever. Ah, mas se eu for, por exemplo, Guariba, é meio longe, aí se eu tiver que fazer prova? Tá, você fica lá um tempo, normalmente são 6 meses a 1 ano, e depois você pode migrar em transferência para o polo de Monte Alto. Então, são 12 vagas nesse eixo, para essa área do conhecimento. Aí, o que faz, tal, aí as pessoas podem entrar em contato comigo, que eu explico. E aí tem também o eixo de computação.
Certo.
O eixo de, olha, só de na área de licenciatura, os cursos são todos 4 anos, tá? Tanto letras, quanto matemática, quanto pedagogia. Em computação, tem o bacharel em tecnologia de informação, são 3 anos, isso. O bacharel em ciências de dados, 4 anos. E o bacharel em engenharia da computação, que são 5 anos.
Sei. Agora, eu posso me inscrever nos dois eixos?
Não, João,
só
não.
Um?
Você opta por apenas um eixo. Ah, mas a prova vai ser em dia, é no mesmo dia? Não, não é.
É dia diferente.
As provas são em dias diferentes. A prova da licenciatura é dia 13 de junho e a de computação dia 20 de junho, do 6. mas não é permitido que você se inscreva nos dois eixos. Assim como também não é permitido, o aluno que eu tenho lá, o aluno está fazendo pedagogia, ele está no segundo ano de pedagogia. Agora, então, eu vou prestar para fazer a área de computação. Também não pode. Não há legalidade que você curse uma mesma entidade pública, no caso a Univesp, ao mesmo tempo. Em forma concomitante, você não pode fazer dois cursos ao mesmo tempo.
Sei, olha, primeiramente, um grande abraço para a dona Anitta. Sou formada em letras e pedagogia e quero fazer matemática. Eu consigo eliminar matéria?
Consegue. Depois que você faz a matrícula, no momento de que formaliza a matrícula, há um tempo ali que você fica depois em análise. Aí tem um momento em que você faz a solicitação para eliminar matérias, desde que o seu curso tenha menos de 10 anos. Se você fez o curso, né, que ela falou da formação, essa formação, ela já tem 15 anos, 12 anos, 11 anos, aí não elimina. Tem que ser 10 anos ou menos de formada.
Certo. Anitta, eu curso matemática em outra faculdade particular. Eu posso fazer inscrição para migrar para essa faculdade?
Olha, é muito difícil você conseguir a transferência. Por quê? Porque você tem que passar por uma questão avaliativa novamente. E a Univesp, pelo menos temporariamente, ela não está oferecendo esse migrar da universidade particular para a pública. Por hora, não. Pode ser que, de repente, às vezes nós estamos conversando aqui, à tarde eu recebo orientação que vai poder. No momento, não está podendo.
Certo. Para você explicar, o curso de Engenharia de Computação será aqui em Monte Alto,
é isso? É, aqui em Monte Alto. Então, a universidade, ela funciona aqui em Monte Alto desde 2018, tá? Então, eu citei as cinco possibilidades de você escolher primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, para você ter mais oportunidade. Mas as vagas são aqui em Monte Alto.
O eixo de computação, pode repetir novamente, o que oferece?
Oferece bacharel em tecnologia de informação, que é o curso técnico, que são 3 anos. O bacharel em ciências de dados, que são 4 anos. E o bacharel em engenharia da computação, que são 5 anos, que é o curso
que
mais longo.
Aqui em Monte Alto, na escola do Dr. Raul.
Aqui em Monte Alto, na escola do Dr. Raul, João.
E quando de 15 em 15 dias que os alunos têm que estar presentes?
No momento, João, eles não estão indo.
Não,
tá?
Tem.
Quando era, vamos dizer assim, quando era antes, quando não...
Antes da pandemia.
Da pandemia, tá. Então tinha aula inaugural, então todos os alunos iam para a aula inaugural. Depois, a aula era oferecida online, mas ele poderia ir assistir a aula no polo, porque a gente tem uma questão da internet, que é melhor, ele poderia, mas agora ele não está indo ao polo, só vai ao polo depois para as provas, mas no momento da pandemia, nem as provas, é tudo online por enquanto.
Certo. Bom, as provas para o eixo de licenciatura acontecem no dia 13/6, eixo de computação no dia 20/6, mas os locais dessas provas?
João, é a VUNESP, a firma contratada pela Univesp, né, que eles fazem toda uma questão ali licitatória, é a VUNESP. Eu não preciso dizer da qualidade e da seriedade que a VUNESP tem. É uma firma a qual faz vestibulares ali, que tem uma grande credibilidade a nível nacional. A própria VUNESP, ela entra em contato com o município, no caso da prefeitura, normalmente secretaria de governo ou secretaria da educação. Alguém desses departamentos vão oferecer e vão locar as escolas. É sempre uma escola, 2 escolas, 3 escolas, as mais centrais possíveis. Inclusive para as pessoas trabalharem também, é locado, é tudo eles que organizam. Eu não tenho acesso a isso, tá? Nem posso, não é permitido. Assim como também não posso prestar o vestibular, tá? Ligado à universidade...
Não pode?
Da Univesp, ninguém.
Da Univesp,
não
pode?
Não pode.
Mesmo você querendo fazer, você não tem direito?
Não posso. Já no próprio edital, a hora que o pessoal entra lá, é vestibular.univesp.br, só que você vai só conseguir entrar segunda-feira, dia 19, a partir das 10 horas. Ali já vai estar dito. Ah, mas eu vou ficar curioso agora, eu quero ver isso antes. O que você faz? Você entra em www.univesp.br. Aí vai abrir a página da universidade e você vai conhecer tudo. Inclusive, tudo que eu falei está lá. Você
o Enem pode ser utilizado?
Pode, João. O aluno pode utilizar o Enem desde que ele tenha 2018 ou 19 ou 20. Tem lá, inclusive tem também o valor da taxa de inscrição, é R$ 45. Ah, mas eu estou desempregado, eu não estou podendo pagar. Também, na hora que o aluno, que a pessoa entrar, ela vai ver lá a possibilidade da isenção. É importante, assim, eu vou estar à disposição para esclarecer dúvida. Eu ofereço polo, se a pessoa precisar, eu preciso fazer, eu não estou com a internet boa, no celular não é muito fácil para fazer, porque às vezes as páginas não abrem ao todo e tal. É só falar comigo, eu ofereço polo, só que é bem, eu tenho que deixar bem claro, eu não tenho autorização para fazer as inscrições. Isso é proibido pela Univesp. Você vai comigo, eu fico ali, eu te oriento, esclareço as dúvidas, mas a pessoa é quem vai fazer tudo. E é importante que a pessoa também saiba que ela tem que ter um conhecimento de razoável para bom da parte de informática, porque é todo o material, é tudo, tudo ali na tua mão no computador.
E a inscrição somente pelo site?
Só pelo site.
Site, né?
Nos anos anteriores...
É vestibular.univesp.br.
Isso.
Começa quando as inscrições?
Segunda-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, e vai até dia 20/5, às 23 horas e 59 minutos.
Certo. Como que vocês vão fazer a seleção depois?
É, a própria universidade,
porque,
ela vai...
Porque são 12 vagas.
São 12 vagas.
Isso,
João. É por... É, no dia 22/7...
Acontece o resultado.
Sai o resultado. A VUNESP é que vai divulgar. E são os 12 primeiros colocados.
Pronto, é fácil para explicar.
É, exatamente.
Certo. Esses cursos têm custos?
Não tem. A única... A única taxa que o aluno paga é R$ 45 quando ele se inscreve. É a universidade pública, não tem custo nenhum. Ela é subsidiada pela USP, pela Unesp e pela Unicamp. Inclusive, as aulas em que os alunos assistem são professores e doutores dessas universidades. Então, é alta qualidade. O curso é muito bom, pode entrar em contato com as pessoas que fizeram e quem está cursando também. É, e aí, às vezes, a pessoa, ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma aluna que disse para mim, nossa, inclusive foi minha aluna também, professora, tem muito tempo que eu não estudo mais, já tenho quase 20 anos. Gente, não há problema nenhum. O perfil do aluno universo é mais ou menos esse mesmo. É a maioria do pessoal bem mais velho, viu João? É. Assim, nós temos alunos de 50, de 60, de 40, tem de 20, tem de 18.
Nunca é tarde para a gente aprender.
O conhecimento, ele não ocupa espaço.
Nossa.
E ele constrói, né, uma vida melhor para todos nós. Mesmo se você, já estou aposentado e tal, aprender, a gente está sempre ganhando muito.
E você,
né,
sabe que nessa pandemia, esses cursos online é até bom para a pessoa?
É ótimo.
É ótimo.
Inclusive, João, a universidade, ela tem tanta linha de qualidade que nós, orientadores, nós somos obrigados a fazer curso de formação. Eu estou terminando um que chama Trilhas, termina agora em maio. Já tem um outro disponibilizado e não é uma escolha minha. Eu sou obrigada a fazer. Por quê? Eu percebo, e olha aqui há quanto tempo que eu estudo, quantos cursos eu já tenho. Mas ontem mesmo eu estava lendo um texto e é tão construtivo você aprender, você nem sabe mais, você acha que você sabe tudo e na verdade você não sabe nada.
Nada.
Porque todo dia a gente aprende muito.
Você vê a qualificação, isso.
Exatamente.
A gente fala aqui, mas as pessoas ficam em dúvidas. Pode ligar para a professora Marilena, Anitta?
Pode, João, pode, à vontade. Olha, meu telefone eu vou repetir, tá? 16... É 997777144. É o WhatsApp, pode me adicionar. Pergunte o que quiser, eu estou à disposição. Não tenho vergonha de fazer pergunta, porque o aluno tem muito disso. Será que se eu perguntar isso? Não. Quando a gente tem curiosidade, tudo que perguntar, tá? Os cursos também. Dá uma entrada no site da universidade, né, www.univesp.br, que você já vai conhecer um pouco mais da universidade. E assim, venham estudar, venham se qualificar. E outra, são áreas, olha, a área de licenciatura, né, para você trabalhar como docente, como professor, e a área da computação. Hoje em dia, eu pelo menos, que tenho em casa, né, são professores todos os meus filhos, eu não conheço, João, um professor que esteja desempregado. É uma das áreas que mais emprega. E a área da computação, então, O que eu posso dizer? Não é, é muito mais. Então,
são os cursos, ó, licenciatura, letras, matemática e pedagogia. Quatro
isso,
anos.
Isso.
Eixo de computação.
Bacharel em tecnologia de informação, que são 3 anos. O bacharel em ciências de dados, que são 4 anos. E o em engenharia de computação, que são 5 anos.
Nita, muito obrigado pela sua presença, viu?
Obrigada aí, João.
Sucesso,
fiquei muito feliz.
Porque a gente conhece a sua capacidade e a sua dedicação. Sucesso.
Obrigada,
pra você
eu conto com...
No comando da Univesp.
Obrigada, eu agradeço e conto com o Monte Altense aí estudando, nós estamos à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde.
Qualquer dúvida, pode ligar para a Nita. Vou repetir o telefone, o zap dela. 99777-7144. Um abraço, Nita.
Obrigada, João.
E para orientar a nossa população, hoje as equipes estão recolhendo galhos, hoje, terça-feira, no centro. Porque no centro acontece o recolhimento todos os dias. Na Vila Gadini, continua no Jardim Alvorada, continua no Jardim Santana, no Jardim Novo Bela Vista, Jardim Califórnia e Jardim Primavera. Estão recolhendo galhos nesses bairros hoje. Vou repetir, no centro, na Vila Gadini, continua no Jardim Alvorada, continua no Jardim Santana, no Novo Bela Vista, Jardim Califórnia e Jardim Primavera. Amanhã, quarta-feira, as equipes estarão recolhendo galhos. Amanhã, quarta-feira, dia 14, no centro, no Jardim Irina, Jardim Tangará, Jardim Bandeirantes, continua no Jardim Novo Bela Vista, Jardim Paraíso e no Jardim Real Paraíso. Mais uma vez, para os idosos que estão preocupados, os idosos de 68 anos que não tomaram vacina, você tem direito de tomar. Quem não tomou a vacina de 68 anos ou mais, tem que fazer o agendamento para saber quantas doses vão ser pedidas. Porque tem muitas pessoas que não querem tomar a vacina. Então fica difícil. Por isso que você tem que agendar. Hoje estão sendo vacinados os idosos com 67 anos. Quem tem 68 anos para cima, faça o agendamento. Vai ter sim. Pode entrar, Anitta. Anitta, acho que esqueceu alguma coisa aí, Paulo. Ajuda ela aí. Isso. A chave. Valeu, Anitta. Então, quem tem 68 anos que não foi vacinado e quer ser vacinado, liga na vigilância 3241-3343. Pode também na secretaria lá da saúde fazer o agendamento. Chegando as doses, eles vão comunicar e a gente comunica também. Olha, vão ser vacinados, idosos, tal, tal, as idades. Podem aguardar. Se você não foi vacinado ainda, você vai receber a sua vacina.
Certidões de óbitos e nascimentos digitais aumentam 162% na pandemia.
A emissão de certidões de óbito e nascimento de modo online cresceu 162% desde o início da pandemia. Os pedidos online passaram de 130 mil em 2019 para 340 mil em 2020. E somente nos 3 primeiros meses deste ano, já foram solicitados quase 120 mil documentos pela internet. Segundo o vice-presidente da ARPEN, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Luiz Carlos Vendramin, esses números se devem, em parte, à restrição de circulação de pessoas por causa da pandemia.
Acreditamos que na grande restrição da população, a restrição de circulação das pessoas, né? Então as pessoas acabam fazendo mais a opção de utilizar os meios digital para acesso das suas certidões para exercício pleno da cidadania.
As solicitações de certidões de óbito ou nascimento podem ser feitas por meio físico ou digital. Quem fizer a opção pelo documento impresso pode solicitar o recebimento pelos correios ou retirar no cartório mais próximo da residência. Quem preferir a certidão digital pode recebê-la por e-mail e encaminhar de forma eletrônica aos órgãos competentes. O portal www.registrocivil.org.br funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com supervisão de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.
Apesar de o número de demissões em fevereiro ter atingido quase 1 milhão e 300 mil trabalhadores com carteira assinada, menos de 500 mil pedidos de seguro-desemprego foram feitos no mesmo período, ou então 37,6% do total. No acumulado entre fevereiro de 2020 e fevereiro deste ano, Dentro dos 16 milhões e 400 mil desligamentos, foram 7 milhões e 200 mil pedidos, menos da metade do total.
Bem, nós sabemos já que as igrejas estão proibidas de realizar missas presenciais. Pode realizar suas missas através da internet, Facebook de cada paróquia. Você pode acompanhar a programação da sua paróquia. A programação da paróquia São Benedito, hoje, por exemplo, terça-feira, dia 13, vai ter missa às 7 horas. Teve missa já às 7 horas, né? Amanhã também às 7 horas. Então você pode acompanhar a programação da sua paróquia e acompanhar a missa de dentro da sua casa. Por enquanto, a presença de fiéis nas igrejas continua proibido.
O Brasil se aproxima de 12 milhões de recuperados da Covid-19.
O Brasil se aproxima da marca de 12 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. A quantidade de brasileiros que venceu a doença somou nesta segunda-feira 11.957.068 pessoas. O número corresponde a 88,5% dos casos confirmados. A informação consta do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, com dados enviados por estados e municípios. Pelo menos 74 milhões de pessoas que contraíram o vírus no mundo se recuperaram. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 13 milhões e 517 mil casos da doença. Mais de 1 milhão e 206 mil pacientes estão recebendo cuidados médicos na rede de saúde. O Ministério da Saúde tem trabalhado em parceria com estados e municípios no enfrentamento à pandemia. A verba destinada até o momento é de 141 bilhões de reais. A pasta também tem apoiado com outras ações, como, por exemplo, o repasse de mais de 28 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento de pessoas com Covid-19, 23 milhões de testes para o diagnóstico do coronavírus e 345 milhões de equipamentos de proteção individual para os profissionais da linha de frente no enfrentamento à doença. Foram registradas 1.480 mortes nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Com mais esses óbitos, agora são 354.617 os brasileiros que perderam a vida por consequências da doença. 3.536 óbitos estão em investigação no país para atestar se a causa das mortes foi ou não Covid-19. De Brasília, Alan Barbosa.
Moradores da rua Brás Florestano, ali no centro, estão pedindo para recolher os galhos. É centro mesmo. Nós vamos passar também para o setor responsável para recolher esses galhos que estão na rua Brás Florestano.
A vacinação contra a gripe. Cerca de 80 milhões devem ser imunizados.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira. Para atender o público-alvo de 79 milhões e 700 mil pessoas, o Ministério da Saúde vai distribuir 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente para todo o país. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e o investimento na aquisição das doses foi de R$1,2 bilhão. No lançamento da campanha de vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o programa de imunização do país.
Se é algo que fazemos bem, é vacinar a nossa população, através do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um patrimônio de cada um dos 200 milhões de brasileiros, um orgulho da América Latina. Há um ano vivemos uma grave crise sanitária internacional que afeta também o nosso país. E há um ano nós fizemos uma campanha de vacinação contra a gripe muito bem sucedida.
A orientação do Ministério da Saúde é que os grupos prioritários para se vacinarem contra a Covid-19 vacinem-se primeiro contra a Covid-19. Depois de tomar a segunda dose do imunizante Covid-19, é que a pessoa deve se vacinar contra a gripe. É importante respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre uma vacina e outra. Apesar de todos os desafios frente à circulação do novo coronavírus e dos impactos da doença sobre a população, Marcelo Queiroga explicou a importância de as pessoas também se vacinarem contra a gripe.
Nós sabemos que, apesar de não ter o mesmo impacto sobre a saúde, a gripe pode levar a síndromes respiratórias agudas graves. e esses indivíduos que têm síndromes respiratórias agudas graves, eles também pressionam o nosso sistema de saúde, que já está pressionado em face da Covid-19. Então, é imprescindível que tenhamos essa campanha tão bem sucedida como tivemos o ano passado, mesmo dentro da concomitância da campanha da Covid-19.
A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho. Estados e municípios vão promover o dia D de vacinação de acordo com a realidade de cada local. A vacinação será realizada em 3 etapas. Neste primeiro momento, os grupos prioritários são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Este público deve ser vacinado até o dia 10 de maio. Depois dessa data, começa a imunização de outros grupos prioritários, entre eles idosos e professores. De Brasília, Alan Barbosa.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Alho importado a cada 100 gramas, R$1,75. No cartão Sabe em Água, R$1,65. Mamão formosa, quilo, no Sabe Ganhe, R$3,95. Tangerina Pucan, quilo, R$2,85. Cabotiá, quilo, no Sabe Ganhe, R$1,89. Ovos brancos, médio, dúzia, R$4,85.
Tá Combinado, receita de economia no Sabe em Água.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12:01. Os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. O senador Cajuru, representante de Goiás, ligou para o presidente da República e conversou sobre a CPI dele e publicou a conversa. Segundo se ouviu o presidente dizer, o presidente não havia autorizado. Eu imagino que a coisa mais comezinha da ética, do respeito, do caráter é... Se a gente quiser gravar a conversa com alguém, seja quem for, a primeira coisa que a gente tem que dizer no início da ligação é perguntar: olha, eu estou querendo gravar a nossa conversa, posso gravar? Aí o sujeito vai responder que pode. E lá no fim da conversa, depois que a conversa se desenvolveu, já se conhece a importância do teor da conversa e todos os termos que foram expressos na conversa, a gente ainda pergunta para o interlocutor: bom, eu gravei, agora eu posso publicar isso com qualquer pessoa. E quando a ligação é com o presidente da República, meu Deus, chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, aí, bom, senador Cajuru disse que o presidente autorizou, o presidente disse que não. E é uma conversa que, quando se sabe que vai ser gravada, qualquer um de nós tem uma linguagem mais formal, né? Menos difícil de ter interpretações dúbias, expressões dúbias, né? menos informal, menos coloquial. Né? Uma conversa com um amigo é uma coisa. Uma conversa formal com um juiz de direito, um delegado de polícia é outra. Né? Bom, enfim, queria deixar registrado isso e logo passar para o assunto seguinte, que o senador Eduardo Girão, na hora da gravação desse comentário, já estava com mais assinaturas para sua CPI, que envolva a União, os estados e municípios, sobre a atuação dos entes federativos na pandemia. Já estava com mais assinaturas que o senador Randolfo Rodrigues do Amapá, que tem 33 assinaturas daquela CPI que só quer investigar o presidente da República. É interessante que vai investigar o presidente da República, que é o que menos poderes tem nisso aí. O próprio Supremo, por 9-2, há poucos dias, decidiu que os prefeitos e governadores têm tanto poder que estão acima da Constituição, passando por cima do direito fundamental de culto, né? Esses estão acima da Constituição. O presidente da República está abaixo da Constituição. Ora, quem tem poder tem responsabilidade, mas enfim, ampliou-se. Agora, tem o regimento interno do Senado, no artigo 146, diz que não pode haver comissão parlamentar de inquérito que envolva Câmara Federal, Poder Judiciário e Estados. Então está com o jurídico do Senado examinando isso, para saber o que vai dar nessa história toda. E, por fim, queria falar para você sobre o desempenho da Índia. A Índia tem 1 bilhão 350 milhões de indianos e só agora ultrapassou o Brasil em termos de infecção pelo coronavírus. Mas, em número de mortos, está menos da metade do número brasileiro. Está com 140 mil por aí. Brasil com 300, 170 mil. Né? E aí a grande pergunta, por quê? Com toda essa população, com toda essa aglomeração, né? Com toda essa gente que a gente olha imagens de lá, não vê máscara, por quê? Que diante de uma população tão grande, um número tão pequeno de 15 milhões de casos, né? E um número menor ainda de mortes. Eu peço que vocês deem uma olhada para ver o que a Índia está fazendo. Porque é sempre um espelho para a gente. Né? É o que dá certo. O que está dando certo deve ser seguido. Está cheio de prefeitos aí, eu não sei se é uma centena ou mais do que isso, onde o tratamento está dando certo. Basta tratar imediatamente. Né? Eu testemunho todos os dias. Hoje eu testemunhei a felicidade de uma família inteira que, assustadíssima, em 2 dias foram embora os sintomas. Passa a tratar logo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Isso é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito Wafer, Minuto, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja puro malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
São 12 horas 10 minutos e mais 20 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Em termos de pandemia, 32 milhões e 400 mil brasileiros dependem de aplicativos para trabalhar.
O uso de aplicativos avança com a pandemia e contribui para manter e também criar postos de trabalho. Hoje, no Brasil, cerca de 20% dos adultos, o equivalente a 32 milhões e 400 mil pessoas, dependem de algum app para trabalhar. Antes da pandemia, o percentual era de 13%. O aumento é resultado principalmente da necessidade de distanciamento social para prevenir infecções por Covid-19. Desde o ano passado, milhares de estabelecimentos em todo o país tiveram que manter as portas fechadas ou funcionar com restrições. Os aplicativos se tornaram um importante canal para atender clientes e entregar produtos. O uso também foi ampliado na área da saúde, com a intensificação das consultas médicas à distância. Além disso, diversas empresas passaram a utilizar mais a ferramenta, tanto na comunicação quanto para captar novos clientes. Levantamento do Instituto Locomotiva, divulgado pelo Estadão, mostra que para 11 milhões e 400 mil brasileiros, os aplicativos são essenciais para garantir uma renda mensal. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 12 e 19 de março. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas e 12 minutos. O governo francês anunciou a suspensão de todos os voos com o Brasil até segunda ordem. De acordo com as informações, a decisão foi anunciada hoje pelo primeiro-ministro do país em pronunciamento na Assembleia Nacional, o Parlamento Francês. O temor se deve à ameaça das variantes brasileiras, sobretudo a P1, descoberta em Manaus e associada à maior transmissibilidade e letalidade.
E a Federação Francesa de Vôlei anunciou ontem que fechou o contrato com o técnico brasileiro Bernardinho, 61 anos, para comandar a seleção masculina do país no próximo ciclo olímpico. Após a Olimpíada de Tóquio neste ano, Paris será a próxima sede dos Jogos em 2024. E o primeiro compromisso do treinador Bernardinho com a seleção francesa será o Campeonato Europeu a partir do dia 1º de setembro.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade ser inconstitucional a lei estadual que obrigue escolas e bibliotecas a manterem ao menos um exemplar da Bíblia em seus acervos. Com a decisão, foi derrubado o trecho de uma lei do Amazonas que impunha a obrigatoriedade. O julgamento foi realizado em plenário virtual, ambiente digital em que os ministros têm uma janela de tempo para votar por escrito, sem debate oral. Nesse caso, a sessão se encerrou às 23 horas e 59 minutos de ontem. A ação direta de inconstitucionalidade foi aberta pela Procuradoria-Geral da República em 2015. Todos os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. Para ela, o Estado não pode exigir uma obra sagrada em detrimento de outras, pois precisa ser neutro e independente em relação a todas as religiões.
E após o Campeonato Paulista da Série 1 ter retomado no último final de semana, a Federação Paulista de Futebol decidiu na tarde de ontem que a Série A2 não voltará a ser disputada ainda. Os clubes vão adequar o protocolo para ser entregue ao Ministério Público.
Segundo informações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, somente neste mês de abril o Brasil poderá garantir 30 milhões e meio de doses da vacina contra a Covid-19. A disponibilização dessa quantidade do imunizante depende apenas da produção pelo Instituto Butantan, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O comunicado do ministro, em parte, foi feito sob a pressão para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid no país, pensando em desacelerar os casos de contágio e mortes pela doença.
O DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que administra todas as multas aplicadas nas estradas do Estado de São Paulo, incluindo as concessionadas, começou a aceitar parcelamento com cartão de crédito. A partir de ontem, quem for multado poderá pagar em 12 vezes pelo site do órgão.
Leite materno produzido por mães vacinadas tem anticorpos contra a Covid. Dois anticorpos específicos contra o novo coronavírus foram identificados no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina. Isso de acordo com um estudo que foi publicado ontem em uma revista americana especializada. Ainda, os pesquisadores avaliam que o leite materno pode ser uma fonte de anticorpos contra a Covid para os recém-nascidos, embora essa conclusão dependa de novos estudos específicos.
E a CETESB decidiu substituir a diretora de Controle e Licenciamento Ambiental, Azuleika Pérez, depois que o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação de improbidade contra ela por causa de concessão de licença na pandemia. Cláudio Pena, que era subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente, foi nomeado.
Cerca de 300 hospitais filantrópicos e santas casas do Estado de São Paulo têm estoque do chamado kit intubação, remédios necessários para intubação de pacientes em estado grave de Covid, para apenas 3 dias. O levantamento foi feito pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado, que acompanha a situação nas unidades. Em algumas unidades, como na Santa Casa de Presidente Epitácio, o estoque é suficiente para apenas 2 dias. O kit é composto por sedativos e neurobloqueadores, que são usados para relaxar a musculatura, a caixa torácica e ajudam os pacientes a permanecer com ventilação mecânica e a suportá-la.
E a Frente Nacional dos Prefeitos terá um novo presidente a partir de quinta-feira, dia 15. O atual Jonas Donizete deve passar o cargo ao atual chefe do Executivo de Aracaju, o Edivaldo Nogueira, do PDT. O pedetista lidera a chapa única que disputa o comando da frente e tem Bruno Covas, que é prefeito de São Paulo, na vice-presidência.
A inflação deve chegar a 4,85% neste ano, é o que estima o mercado financeiro.
Previsão do mercado financeiro eleva índice de inflação para 4,85% em 2021. A estimativa é do Boletim Focus do Banco Central de segunda-feira. A projeção fica cada vez mais distante da meta do governo, definida pelo Conselho Monetário Nacional em 3,75%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. De janeiro a março, a inflação acumulada atinge 2,05% e no intervalo de 12 meses é um pouco maior que 6%. Os maiores impactos são os aumentos dos combustíveis e do gás de botijão. O grupo de alimentos e bebidas responsável pelos aumentos dos últimos meses está desacelerando, mas ainda segue em alta. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito Wafer, Minuito, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja Puro Malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 13 de abril de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Mike e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a morte não desiste de ninguém. Fique vivo nas estradas.
Fala,
tudo.
Por volta das 8:20 de ontem, Alair José Rodrigues, ele conduzia um caminhão Volkswagen, caminhão baú na cor branca da cidade de Carmo de Paranaíba, lá nas Minas Gerais. Alair vinha de Minas, atravessou o Rio Grande, entrou na SP-334, rodovia Cândido Portinari. Quando chegou no quilômetro 464, em Ripaina, na margem esquerda do Rio Grande, região de Ribeirão Preto, colidiu transversalmente com uma bicicleta motorizada, pilotada por José Bento Albino, de 65 anos, que atravessava a rodovia sem os devidos cuidados. Com a pancada, o ciclista caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Franca. Os rodoviários Soldado Silva e o Cabo Marques registraram a ocorrência. Amigo motorista, infelizmente, esse é o destino trágico de muitos caminhoneiros pelo Brasil afora. Por volta das 13 horas de ontem, na SP-543, rodovia Percy Valdir Sebeghini, nessa rodovia estavam transitando duas Scanias, duas carretas, uma na cor vermelha de Rinópolis, São Paulo, e outra na cor branca de Goiânia, lá no estado de Goiás. Quando chegaram no quilômetro 589 mais 700 metros, em Ouro Oeste, na margem esquerda do Rio Grande, região de Fernandópolis, se envolveram numa violenta colisão frontal. O motorista Raimundo Nonato Luiz da Silva, de 42 anos, sofreu ferimentos leves, foi resgatado e levado ao pronto-socorro de Ouro Oeste. O outro motorista não teve a mesma sorte. Joel Gomes da Silva, de 60 anos, sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Fernandópolis. Os rodoviários Cabo Primo e o Cabo Michael registraram a ocorrência. Amigo motorista, o que já choraram nas rodovias dá um oceano de lágrimas. Por volta das 23:50 da noite que passou, na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 345, em Fernando Prestes, região de Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre dois caminhões, entre eles uma Scania, matou um motorista de 42 anos e morreu preso entre as ferragens. Até o fechamento do meu relatório, a polícia rodoviária ainda estava no local registrando a ocorrência. Nas três ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas dos acidentes fatais. Suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São
São 12:28. Agora vamos falar de Libertadores, jogo decisivo do Santos, também as partidas de São Paulo e Corinthians pelo Paulistão. Quem chega com as informações é Humberto Ferretti.
Santos define se entra ou não na fase de grupos da principal competição das Américas. Depois de fazer 3-1 no São Lourenço fora de casa, no jogo de ida da última etapa da pré-Libertadores, o Peixe volta a campo em situação bastante confortável. Nesta terça, 9:30 da noite no horário de Brasília, no Mané Garrincha, a equipe poderá perder por até 2-0 para os argentinos, que estará classificada. O destaque fica por conta da possível volta do ataque titular, formado por Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Por vários motivos, como lesões, por exemplo, eles não atuam juntos há 2 meses. Caso o Santos consiga a classificação, entrará no grupo C da Libertadores, ao lado de Barcelona de Guayaquil, The Strongest e Boca Juniors, time que o Peixe eliminou na semifinal da edição de 2020. Outros 2 grandes do futebol paulista estão focados no campeonato estadual. Na noite desta segunda, num duelo entre clubes de Série A, o São Paulo, no Morumbi, bateu o Red Bull Bragantino, que até então estava invicto, por 1-0. Já nesta terça-feira, o Corinthians, que como todos os grandes, terá que encarar uma maratona de jogos, por estar em mais de uma competição, e para compensar o período no qual o Paulistão foi paralisado, volta a campo às 8 da noite com um time misto, 48 horas depois de enfrentar o Guarani. No domingo, o adversário do Timão será a Ferroviária, em Araraquara. Se o Alvinegro tem a melhor campanha do estadual, com 14 pontos em 6 partidas, do outro lado estará um time confiante. Vice-líder do Grupo B, no qual está o São Paulo, a equipe do interior soma 7 pontos, metade do Corinthians, mas em apenas 4 jogos. Por fim, vale lembrar que serão conhecidos nesta terça os 2 primeiros classificados para a semifinal do maior torneio de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. 16:00 no horário de Brasília, tem os duelos de volta das quartas de final entre Chelsea e Porto e Paris Saint-Germain de Neymar e Bayern de Munique, o atual campeão. Na ida, Chelsea e PSG venceram como visitantes, portanto, são os favoritos para a classificação.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.